A diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Oportunidade de emprego. Segue agora as vagas do Cine. Ajudante de cabeleireira, atendente de balcão, auxiliar de enfermagem ou enfermeira, costureira de calçados, costureira de lingerie, costureira de roupas, cuidadora de idosos, doméstica, doméstica ou diarista, operadora de caixa, recepcionista, atendente, representante comercial, vendedora, vendedora externa, ajudante de cozinha, almoxarife, auxiliar fiscal e trabalhista, cabeleireiro ou cabeleireira, barbeiro ou barbeira, manicure, projetista de AutoCAD, representante comercial, tosador, vendedor ou vendedora, vendedor ou vendedora, balconista, analista de suporte comportacional, amaldor de ferragens, auxiliar de escritório, auxiliar de montagem de calçados, auxiliar de recepção, auxiliar de serviços gerais, office boy, bloqueador de calçados, carpinteiro, cortador de calçados, eletricista de manutenção, frentista, marceneiro, mecânico de tratores, montador de calçados, montador de estruturas metálicas para comunicação visual, montador de móveis, montador ou cortador de calçados, rasteirinha, motoboy, motoboy ou estoquista, preparador de calçados, representante comercial, serralheiro, servente de pedreiro, serviços gerais, soldador, técnico em refrigeração, tratorista, vendedor externo, vendedor ou balconista. O Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. Telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa terça-feira é de máxima de 27 graus e mínima de 9 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
A grande massa de ar frio seco que na semana... A grande massa de ar frio e seco que na semana passada chegou ao sudeste do Brasil derrubando a temperatura ainda está sobre a região, ainda atua no sudeste do Brasil, mas esse sistema já está enfraquecido. Durante as noites e madrugadas a temperatura ainda fica baixa com frio, especialmente nos trechos de serra. Durante o dia com tempo aberto e sol, a temperatura sobe e até já dá para falar em algum calor no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais. Na cidade de São Paulo, a temperatura mínima vai ser de 9 graus, a máxima chega a 25. No Rio de Janeiro, temperatura variando entre 11 e 27. Em Vitória, a temperatura vai de 17 a 26 e em Belo Horizonte. O dia começa com temperatura amena, 12 graus, e esquenta, a máxima vai a 27 graus. O resfriamento durante a madrugada favorece a formação de geada ao amanhecer no sul de Minas e na Serra da Mantiqueira. Outra consequência do resfriamento durante a madrugada é a formação de neblina nas primeiras horas da manhã no centro-leste de São Paulo, no sul e na zona da mata de Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro. André Madeira, da Climatempo.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel? Eu sei. Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Restaurante, pizzaria e lanchonete Varanda. Com self-service todos os dias, no almoço ou jantar. O Restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Notícia.
A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais considera positiva a declaração do Papa Francisco de que os homossexuais não devem ser julgados nem marginalizados. A afirmação foi feita nesta segunda-feira, a bordo do avião que levou o pontífice do Rio de Janeiro para Roma. Francisco também disse que os gays devem ser integrados à sociedade em uma das declarações mais generosas já feitas por um Papa. Para o secretário de Educação da Associação de LGBTs, a postura é importante, especialmente em um momento de recrudescimento do fundamentalismo entre setores evangélicos da sociedade.
Vimos com uma forma muito bacana dele estar usando Mateus, né, quando fala não julgueis para não ser julgado. Eu acho que é importante falar que tem que respeitar e integrar a sociedade. É tudo que nós queríamos ouvir de uma autoridade religiosa. A aceitação é muito difícil, mas se a gente conseguir o respeito da sociedade, já está muito bom e eu acho que nós temos que conviver.
O Papa também afirmou que a proibição de mulheres sacerdotes na igreja é definitiva, já que Jesus só escolheu homens como apóstolos. Ainda assim, Francisco disse que gostaria que elas tivessem mais papéis de liderança nas atividades pastorais e de administração. Agência Rádio Web, de Brasília, Joyce Kopstein.
Abel Braga não é mais o treinador do Fluminense. O comandante foi demitido nesta segunda-feira depois da quinta derrota consecutiva e de ter deixado o Flu na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Foram 2 anos e 2 meses à frente do Flu, coisa rara no futebol. Abel foi homenageado em sua saída, recebeu uma réplica da taça do Campeonato Brasileiro que conquistou no ano passado. E falou após a saída.
Eu fui demitido, porque não deixaria esse grupo fantástico de jogadores num momento como esse. Porque nós tivemos a capacidade de construir e vencer e não poderia largá-los no momento que não se está vencendo.
Foram 140 jogos à frente do Fluminense, 75 vitórias, 27 empates e 38 derrotas. Um aproveitamento de 60%. O presidente Peter Simpson confirmou a saída e falou: nos próximos dias, o novo treinador deve ser anunciado.
A ideia é que a gente resolva isso rapidamente, quarta-feira a gente já tenha um comandante.
Neste momento, a equipe do Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 5 derrotas consecutivas, não vai bem. É o 17º, com 9 pontos em 9 rodadas. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboli.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Turbo, dublado, gênero, animação, classificação livre, nas sessões das 15 horas. E tem também o filme Meu Malvado Favorito 2, dublado, gênero, animação, classificação livre, nas sessões das 19h10. E Wolverine Imortal, dublado, gênero, ação-aventura, classificação 12 anos, nas sessões das 16h45 e 21h15.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupê em Foco.
Onze horas e 15 minutos, muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM, bom dia para você que está ouvindo a gente pela internet em www.87fm.com.br. É o nosso Guaxupé em Foco nesse dia 30 de julho de 2013, toda terça-feira trazendo os resumos semanais aí para você, ouvinte do 87 FM. Bom dia, Mozart Faria.
Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da comunitária. Estamos mais uma vez aqui reunidos para comentarmos as notícias de Guaxupé em Foco.
E a gente começa, né, Mozart, aí com as manchetes do jornal. A gente começa pelo Correio Sudoeste, né? Bandido se passando por juiz do fórum dá golpe por telefone em gerente de restaurante.
Pois é, Leandro. Agora estão os bandidos, agora estão sofisticando, estão até usando o nome de juiz de direito para aplicar seu golpe ao comércio da cidade. Essa semana, uma gerente da vivenda da Tilápia recebeu uma telefonema pedindo marmitex para o fórum. Certo, isso seriam 16 marmitex no valor de aproximadamente R$400 para ser entregue no fórum local. E, além disso, pediu também que eu fizesse crédito de telefone celular, que seria acertado junto com a conta das marmitex, no valor total de aproximadamente R$ 2.300. E foi um puro golpe, o Fórum de Guaxupé não pediu disso, inclusive o juiz Dr. João Batista deu uma declaração pedindo que, caso seja alguém ligar para qualquer assunto em nome do fórum ou dos juízes de Guaxupé, que seja confirmado. Então, isso foi mais um golpe que foi passado no comércio de Guaxupé. Espero que os comerciantes aí fiquem alertas e vamos resolver essa questão da melhor maneira possível.
Família reclama de negligência da Santa Casa em atendimento à filha de 4 anos.
Isso é lamentável o que está acontecendo. A Santa Casa, que a gente sabe que é uma, na região, é um dos melhores hospitais que existe na região, certo? Mas está tendo, por essa questão da saúde, que em todo o país está sendo motivo de críticas e de cobrança e de necessidade urgente de uma providência. O nosso pronto-socorro aqui, o nosso hospital também, de vez em quando sofre algumas críticas, algumas exageradas, outras com toda a razão. Eu acho que isso, a prefeitura que mantém o pronto-socorro aqui, o atendimento de emergência no hospital, diz o ex-secretário aí da Saúde que o investimento mensal da prefeitura no pronto-socorro é da ordem de 380 a 400 mil reais por mês. Então, isto eu acho que deveria ser ter um atendimento melhor, mais eficiente à população de Guaxupé. E o hospital aqui também é um hospital regional, atende aí 8 cidades. Então, seu movimento é muito grande. E vai ter sempre esses descontentamentos, porque quem vai procurar um pronto-socorro vai no hospital, porque está com problema de saúde, ou tem alguém da família, ou está acompanhando algum familiar, e sempre é uma tensão nervosa nessa situação. Então, acho que aí o pronto-socorro deveria ter ali na recepção um atendimento mais humano, no sentido de ter algum assistente social para orientar e acalmar os pacientes, para que evite essa série de contratempos que está acontecendo no pronto-socorro de Guaxupé. Mas eu reitero que o hospital nosso aqui é o melhor hospital da região. Talvez que seja por isso que a demanda seja muito grande ali no pronto-socorro.
Agora uma manchete boa, né? A AVV é reativada para atender os marginalizados e resgatar a dignidade humana.
Não tem dúvida nenhuma. A AVV é uma entidade aí de assistência à vida e ela, valor da valorização da vida, e ela teve um período aí paralisada em função, por falta de recursos ou de estrutura. E agora, mais uma vez, a Samira, que é uma heroína, vamos dizer assim, dessa associação, que teve um trabalho prestado muito grande, que infelizmente teve um período aí que foi suspenso as suas atividades, mas hoje está voltando à atividade. Já foi feita uma eleição e já saiu a nova diretoria e a Samira ficou na presidência novamente. Então, parabéns, Samira, parabéns o Benê, que está na vice-presidência, e os demais diretores, e que a AVV tenha o sucesso que sempre teve e venha preencher essa lacuna na assistência social e principalmente em resgatar a dignidade humana. E colocamos aqui os microfones da comunitária no programa Guaxupé em Foco à disposição da AVV para uma entrevista, algum pareceres ou algum release que tiver das suas atividades. Então, mais uma vez, parabéns, Samira, e parabéns toda a sua diretoria por essa iniciativa.
Horas e 22 minutos, a gente dá um intervalinho aqui musical e já a gente vem com as manchetes do jornal Folha do Povo.
Intervalo musical.
Ivan Lins, Depois dos Temporais.
Espaço.
Notícia.
Começou nesta segunda-feira em São Paulo a segunda fase do julgamento do massacre do Carandiru, que levou à morte 111 presos em 1992, após a PM invadir a penitenciária devido a uma rebelião. O perito Oswaldo Negrini foi a única testemunha de acusação ouvida. Ele afirmou não haver indícios de que os presos entraram em confronto com os policiais militares.
Foi um ato extremamente violento, mais para o massacre do que a legítima defesa. Legítima defesa teria que ter provas materiais de que houve disparo contra os policiais.
Questionado pela defesa dos PMs, o perito explicou que chegou à conclusão de que morreram 73 presos no terceiro pavimento do pavilhão 9 após cruzar dados. Segundo ele, a quantidade de vestígios de tiros é compatível com o número de mortos. A defesa dos 26 PMs que estão sendo julgados nesta etapa alega que não é possível identificar quem matou quem, já que o pavilhão só foi liberado para a perícia depois de os corpos terem sido amontoados, ou seja, após ter sido modificada a cena do crime. Na primeira etapa do julgamento, que aconteceu em abril deste ano, 3 PMs foram absolvidos e 23 condenados a 156 anos de prisão cada pela morte de 15 presos. Mas a defesa recorreu e todos aguardam o julgamento do recurso em liberdade. A previsão é que esta segunda fase do julgamento do massacre do Carandiru termine até esta sexta-feira. A agência Rádio Web de São Paulo, Érica Valoar.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, admitiu deslize na segurança do Papa Francisco na chegada dele ao Rio de Janeiro. O comboio que levou o pontífice da base aérea do Galeão ao centro do Rio de Janeiro ficou preso em um engarrafamento e o carro com o Santo Padre, parado, acabou cercado por fiéis durante vários minutos. De acordo com Cardoso, esse foi o único deslize da segurança ao longo da Jornada Mundial da Juventude.
Naquele dia, pela manhã, no Centro Comando e Controle, havia sido feito o briefing matinal com a exposição do roteiro. Lamentavelmente, houve uma desconexão, porque a pessoa que estava no Centro Comando e Controle da Prefeitura não repassou o roteiro que havia sido exposto de manhã para o Centro Comando e Controle de Trânsito. Aquilo nos surpreendeu, porque quando se entra naquela via, aqueles ônibus não poderiam estar lá. Quer dizer, se imaginava que tivesse sido fechado a circulação.
O ministro disse que a postura simples do Papa causou tensão na equipe de segurança em alguns momentos, já que ele não usou o carro blindado, pediu várias vezes para parar o Papa Móvel sem combinar previamente e se manteve bem próximo aos fiéis.
Em certos momentos, pelo inesperado do comportamento, nós ficávamos evidentemente... com a ponta dos dedos gelada, né? Quando o carro para numa hora que nós não esperávamos, quando o carro vai além do ponto porque sua santidade manda o carro prosseguir, quando ele pega o chimarrão, o povo estava maravilhado com a figura, ilegitimamente maravilhado com a figura do Santo Padre. Mas às vezes as pessoas, elas não querem agredir, mas podem trazer problemas.
Cardoso destacou que a postura do Papa Francisco foi uma novidade tanto para a segurança brasileira quanto para a do Vaticano. Durante a Jornada Mundial da Juventude, o Santo Padre participou de cerca de 20 atividades. Mais de 6 mil homens trabalharam para garantir a segurança dele e do evento, que reuniu mais de 3 milhões de peregrinos. Os policiais atuaram no Rio de Janeiro, em São Paulo e nas fronteiras. 5 helicópteros, 2 lanchas e quase 700 viaturas foram usadas na operação de segurança. A Polícia Rodoviária Federal continua com reforço até sexta-feira, em virtude da jornada. De Brasília, Thaís Antônio.
Comunitária. Prestação de serviços e informação.
Onze horas e 32 minutos. Esse é o Guaxupé em Foco pela sua comunitária 87 FM. Dando sequência aí aos nossos comentários de Mozart Faria sobre as manchetes dos jornais que viraram destaque nesse final de semana, a gente entra agora com as manchetes do jornal Folha do Povo. É a primeira que a gente tem aqui, é convênio vai beneficiar a saúde local. Mozart Faria.
Pois é, Leandro, nós já comentamos isso na terça-feira passada sobre esse convênio que a prefeitura firmou com um hospital da cidade de Vinolândia. Isso foi aprovado já há tempos que vem, principalmente o vereador, hoje presidente da Câmara, Miguel Stampone, sempre defendeu essa, que a prefeitura fizesse o convênio com esse hospital de Divinolândia, que tem uma, é um consórcio de desenvolvimento da região do governo de São João da Boa Vista. Ele é, tem um hospital em Divinolândia e é atendido por médicos da USP e Unicamp. Então, é uma referência regional e é muito importante, já que Guaxupé não renovou o contrato com a Cislago e a saúde Guaxupé ficou um pouco prejudicada e tumultuada aí por falta de uma sustentação de um convênio com essa capacidade. Então, está de parabéns os vereadores pela iniciativa, o prefeito Jarbas, que mandou o projeto de lei para a Câmara, certo? E foi aprovado numa reunião extraordinária por unanimidade. Então, acredito que já deve, se já não está em vigor, deve entrar logo em vigor esse convênio para que Guaxupé tenha esse atendimento, que, por informações, é um excelente trabalho na área da saúde. Então, esperamos que com esse convênio, partes dos problemas da saúde em Guaxupé seja resolvido satisfatoriamente.
Projeto deve alterar trânsito em 90 dias.
Foi de notícias no jornal que Guaxupé tem aí recebeu um projeto de lei para dar uma reestruturação no trânsito em Guaxupé. Isso vai ser principalmente ali na área do Taboão, certo? Então, Guaxupé realmente, pelo volume de veículos que nós estamos tendo em Guaxupé, o grande aumento de veículos que nós temos, de carros, caminhões e principalmente motos, isso vai trazer uma... Esse estudo vai solucionar, acredito, se não solucionar totalmente, pelo menos, em parte, o problema sério que nós temos em trânsito em Guaxupé. Além da dificuldade de locomoção, os acidentes de trânsito em Guaxupé estão tendo aumentos um aumento de grandes proporções e que isso está trazendo a preocupação em toda a população. Então, espero que esse estudo que foi elaborado aí, que a prefeitura pediu para que fosse elaborado, entre logo em vigor para que Guaxupé tenha o seu trânsito regularizado da melhor maneira possível.
O jornal também deu um destaque para a visita do líder religioso aqui no Brasil com a manchete Papa Francisco no Brasil.
Pois é, isso foi destaque na imprensa, na mídia nacional e internacional. A simpatia do Papa, ele passou uma semana aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude. Então, ele, os seus pronunciamentos, o seu carisma, a sua simplicidade, isso emocionou muito a grande maioria dos brasileiros. E foi muito importante essa sua presença no Brasil, na época que nós estamos aí tendo algumas distúrbio aí na sociedade, nas manifestações públicas, certo? As reivindicações da população junto ao governo federal, aos governos dos estados e das prefeituras. Então, acredito que essa passagem dele aqui foi uma passagem de exemplo, de simplicidade, de humildade, e, sobretudo, pedindo que contra a corrupção e em respeito à população, principalmente à população mais carente e aos jovens. Nós tivemos aí em Copacabana, no final de semana, as atividades lá com mais de 3 milhões de participantes e não houve vamos dizer assim, um entreveiro ou alguma briga ou manifestação contrária dentro desse âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Houve algumas manifestações contra o governo do Estado do Rio, mas foi fora deste contexto. Então foi muito importante a visita do Papa no Brasil. Espero que o seu exemplo, as suas atitudes venha repercutir no andamento da nossa reestruturação do país, que precisa de passar por algumas modificações, principalmente na área política, que o Brasil vem sofrendo aí com essas consequências.
Notícia boa também é essa próxima. Lixo calçadista já é levado para fora.
Foi muito importante essa atitude aí, foi o promotor exigiu isso, já é há tempos, já há mais de 2 anos que essa questão vem sendo discutida entre prefeitura e a SOCIG, certo? Com várias soluções, nosso aterro aqui é um aterro controlado, tem que ser feito o aterro sanitário, que para isso a prefeitura já teve autorização da Câmara para levantar o recurso junto ao BDMG para elaborar o projeto e a construção de um novo aterro sanitário em Guaxupé, o que isso é muito importante. E essa atitude dos calçadistas de Guaxupé, principalmente da SOCIG, que é a associação que reúne a classe, em remeter o que não dá para ser reciclado e mandar para fora para algumas empresas que são especialistas em dar o destino final nesse resíduo das indústrias de calçadista. A obrigação de dar o destino final no lixo industrial, nesse resíduo industrial, é o gerador, certo? Então não é uma obrigação da prefeitura. A prefeitura, por tradição, durante muitos anos vem recebendo esse material, recolhendo, levando para o aterro controlado de forma irregular. Nós já tivemos isso, notificação de promotor, já tivemos visita da FEAN nesse sentido, então agora parece que está caminhando para uma solução satisfatória. Então, tanto parabéns ao pessoal da SOCIG, e esperamos que a prefeitura, no tempo, dentro do prazo regulamentar, aí, que é até 2014, tenha realizado essa obra do aterro sanitário em Guaxupé.
Certo. Uma boa também, que na semana passada aí a prefeitura conseguiu, arrumou um terreno ali para fazer o terminal urbano. Na mesma semana, a prefeitura ainda divulgou que a população aprova terreno do terminal, diz prefeitura, como a manchete aí do Folha do Povo.
Não tem dúvida. Esse é um assunto que tem que ser resolvido rapidamente, porque a população merece todo o respeito. E a gente vê que o pessoal que usa o terminal urbano, ali que fica em frente ali à Casa Pernambucana, não tem acomodação nenhuma e cria um certo problema ali na região. Então, eu acho que esse local que foi escolhido, eu também sou favorável a isso. Se a prefeitura teve condições para desapropriar e utilizar ali, vai valorizar muito aquela área, porque ali é uma área praticamente abandonada, apesar que tem uma grande parte ali que é PP, é uma área de preservação permanente, por estar nas margens ali do rio, do Ribeirão Bebedouro. Então, ali vai ter que ser reservada uma área de 30 metros na margem do rio para que seja aproveitado, recuperado ecologicamente correto e seja construído um terminal com uma área grande que seja feita ali uma praça, um local que dá todo o conforto ao pessoal que usa o terminal urbano, inclusive também o pessoal do terminal, faz que seja um terminal intermunicipal, porque ali também naquela região acumula muitos passageiros que esperam ônibus ali para as cidades próximas. Então, nós temos essa definição do local, já é muito importante, espero que isso saia logo do papel.
Onze horas e 43 minutos. Mais um rápido intervalo musical e já a gente volta com aí as manchetes do jornal da região. Intervalo musical é com Tim Maia, Aham.
Intervalo musical. Guaxupé em Foco.
apoio cultural.
E do dia pra noite fiquei...
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Esquinas Bar e Choperia, happy hour todos os dias. 24 anos de tradição, oferecendo sempre a qualidade, que é a especialidade da casa. Funcionando de terça a domingo, o Esquinas Bar tem yakisoba, charuto, a famosa bisteca na tábua e deliciosos bolinhos de bacalhau. E mais uma infinidade de aperitivos. Telefone 3551-0368. Esquinas Bar, a tradição de Guaxupé e região. Supermercado Santa Rita, sua independência começa aqui. Fazemos entregas em domicílio. Telefone 3552-6539. Aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive Big Card e nosso cartão Santa Rita. Localizado na rua Soldado José Cândido Salviano, 266, bairro Santa Cruz, em Guaxupé. Aberto diariamente das 8 da manhã às 8 da noite. Aos domingos, das 8 ao meio-dia. Supermercado Santa Rita.
O sapatirela é assim, não tem igual, não tem igual. Os melhores sabores com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Pizza do Pedaço é na Pizzaria Fatirella. Massas, vinhos e ainda o melhor serviço de disque entrega da cidade. Pelo telefone 3551-3633. Rodízios toda quarta-feira. Faça a sua reserva na Avenida Dona Floriana, número 328.
3551-3633. É só ligar e a Fatirella entrega pra vocês a melhor pizza com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cuchula.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco. Em defesa da nossa gente.
Notícia.
LGBTs aprovam declaração do Papa Francisco sobre homossexualidade.
Os dois estudantes...
A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais considera positiva a declaração do Papa Francisco de que os homossexuais não devem ser julgados nem marginalizados. A afirmação foi feita nesta segunda-feira, a bordo do avião que levou o pontífice do Rio de Janeiro para Roma. Francisco também disse que os gays devem ser integrados à sociedade em uma das declarações mais generosas já feitas por um Papa. Para o secretário de Educação da Associação de LGBTs, a postura é importante, especialmente em um momento de recrudescimento do fundamentalismo entre setores evangélicos da sociedade.
Vimos com uma forma muito bacana dele estar usando Mateus, né, quando fala não julgueis para não ser julgado. Eu acho que é importante falar que tem que respeitar e integrar a sociedade. É tudo que nós queríamos ouvir de uma autoridade religiosa. A aceitação é muito difícil, mas se a gente conseguir o respeito da sociedade, já está muito bom e eu acho que nós temos que conviver.
O Papa também afirmou que a proibição de mulheres sacerdotes na igreja é definitiva, já que Jesus só escolheu homens como apóstolos. Ainda assim, Francisco disse que gostaria que elas tivessem mais papéis de liderança nas atividades pastorais e de administração. Agência Rádio Web, de Brasília, Joyce Copps.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Horas e 52 minutos. E a gente dá a sequência aqui. Agora a gente entra aqui no entra, muda de jornal, mas o assunto continua mesmo. No jornal da região, manda pra gente a seguinte manchete assim: Prefeitura define área do terminal urbano, mas pede verba ao PT para construir.
Pois é, Leandro, isso daí era, existia um recurso na prefeitura, uma verba de aproximadamente R$800 mil, que foi um projeto na Câmara dos Deputados, do deputado federal pelo PT, Odair Cunha. E em junho estiveram em Brasília o prefeito Jarbas, o vice-prefeito, em companhia dos vereadores Eurico Guedes e Danesmar Brazão, que é a líder do PT na Câmara Municipal de Guaxupé, falando com o deputado Dair Cunha sobre a possibilidade de manter essa verba, porque o prazo estava praticamente vencido. Ele se prontificou a tentar essa prorrogação de prazo para apresentação do projeto e execução da obra, mas se não fosse possível, ele alocaria nova verba para o ano que vem, no valor aproximadamente aí de R$800 mil, para que seja construído esse terminal. Então é muito importante que seja feita logo essa desapropriação oficializada e seja feito o projeto para que o deputado possa colocar isso com maior urgência possível dentro do orçamento do governo federal para o ano que vem. Então, esperamos que o deputado Odair Cunha, que tem trabalhado muito por Guaxupé e região, possa manter esses recursos para Guaxupé.
Deputada Elton Freitas responde a denúncias feitas pelo Fantástico em carta ao povo mineiro.
Pois é, no Fantástico, a semana passada, aí foi uma notícia desagradável em função ao deputado federal Elton Freitas. O deputado Elton Freitas tem feito algum trabalho aqui para Guaxupé região, ele que é da região do Triângulo Mineiro, ele foi prefeito de Biturama, foi senador, ele era suplente do senador saudoso senador Zé de Alencar, que quando Zé Alencar foi para a vice-presidência da República, junto com o presidente Lula, o Elton Freitas assumiu o seu lugar no Senado, onde teve uma atuação satisfatória em defesa dos interesses do Brasil, principalmente do interesse de Minas Gerais. E depois ele foi eleito deputado com uma votação muito boa aqui na região, que ajudou na sua eleição. Então é uma notícia aí que ele estava dando uma aula aí numa cidade de Tapetininga, de a cidade de Capitinga, aqui na região, próximo a São Sebastião do Paraíso, Cássia. E durante a reunião da eleição passada para prefeito, que ele deu uma aula lá de comprar voto, ou de fazer, vamos dizer assim, fofoca com adversários, e isso uma pessoa gravou, e segundo a sua defesa, ele fala que houve uma tentativa de extorsão, que ele não concordou, e ele fez aí pela imprensa, nos jornais de Guaxupé, um manifesto ao povo de Minas Gerais justificando essa sua atitude. Espero que o deputado Aelton consiga passar essa dificuldade e explicar essa situação, que é um pouco difícil, porque foi muito claro na reportagem do Fantástico, e o Fantástico tem uma repercussão muito grande. Mas vamos torcer para que o deputado Aelton Freitas, que a gente teve um relacionamento político, pessoal muito bom durante esse período todo aí, e que ele consiga desfazer esse mal-estar que foi criado nessa reunião, juntamente com seus correligionários lá de Capetinga.
E agora mais uma para o pessoal do Taboão, Quem aí não leu essa manchete vai ter informação agora. Prefeitura desapropria casa no Taboão para construir unidade de saúde e abrir rua.
É, já existia um projeto, a necessidade de, dessa desapropriação e essa demolição dessa casa aí no Taboão, na rua Dr. Jeremias Zerbini, para a abertura de uma rua, que a abertura dessa rua vai facilitar o projeto do tráfego dos veículos em Guaxupé. Então, essa já vai se tomando essa providência, e no local também já vai ser aproveitado para construir uma unidade de saúde ali no Taboão. Porque a unidade que tem nessa aí, o PSF, está num prédio alugado, e é um prédio adaptado, não é um prédio próprio para um PSF ou com centro de saúde. Então, já com a próxima que vai ser construída nesse local, será de acordo com as exigências da vigilância sanitária e com toda a comodidade e conforto para os funcionários, médicos e, principalmente, a população que usa esse serviço. Então, esperamos que logo, logo, a gente já tenha o início dessas obras e a rua aberta ali para resolver parte do trânsito da região do Taboão.
Onze horas e 59 minutos. É isso, né, Mozart?
Pois é, Leandro, chegamos ao final do nosso Guaxupé em Foco dessa terça-feira. Agradeço os ouvintes pela audiência e até a quinta-feira, quando a gente volta com mais notícias sobre Guaxupé. Uma boa tarde para você, Leandro, e todos os ouvintes da comunitária.
Boa tarde.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Chega ao fim esse Guaxupé em Foco, mas você que perdeu e quer ouvir novamente, acesse o nosso site www.87fm.com.br. Em nosso site ali você vai poder baixar o programa e ouvir a hora que você bem querer. Tem a nossa grade de programação, lá você fica informado sobre o horário que começa seu programa favorito. Guaxupé em Foco fica por aqui, amanhã 11 horas, informações de Guaxupé para você. Tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.